DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado está Guilherme Correia da Silva com as notícias desta quinta-feira, 4 de setembro.
Boa noite. Afonso de Lhacama já está em Maputo. Centenas de pessoas foram esperar ao aeroporto. O líder do maior partido da oposição moçambicana, Lhacama, regressa à vida pública depois de estar durante meses em parte incerta devido à crise político-militar que assolou o país. O líder da RENAMO tem amanhã encontro marcado com o presidente moçambicano, Armando Guebuza. Lhacama e Guebuza vão ratificar o acordo que põe fim à violência militar no país. Um acordo assinado em finais de agosto entre a delegação negocial da RENAMO e o governo moçambicano. É um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Noite. A Organização Mundial de Saúde pede às companhias farmacêuticas para se apressarem a desenvolver medicamentos e vacinas seguras e eficientes contra o ébola. Centenas de médicos e especialistas de saúde reuniram-se em Genebra para debater formas de travar o surto de ébola, que já matou quase 2 mil pessoas na África Ocidental. A Organização Mundial de Saúde diz que, neste momento, há 8 medicamentos e 2 vacinas com um forte potencial para combater a doença, mas que continuam em fase de investigação. Entretanto, a organização teme um alastramento do ébola no sudeste da Nigéria, em Port Harcourt. Um médico contraiu a doença, mas mesmo assim continuou a trabalhar, tendo contacto com dezenas de pessoas. O médico morreu e agora mais de 200 pessoas estão sob observação. O primeiro-ministro do Lesoto, Tom Tabane, quer voltar a convocar o Parlamento. O plano foi divulgado hoje pelo próprio primeiro-ministro, que acaba de regressar da África do Sul, país para onde Tabane fugiu depois de uma alegada tentativa de golpe militar. A ideia do primeiro-ministro é convocar o Parlamento para daqui a 2 semanas, segundo a agência de notícias France Presse. Tom Tabane suspendeu o Parlamento em junho, contornando assim a votação de uma moção de censura contra a sua governação. O secretário-geral da NATO pediu à Rússia para retirar as tropas da Ucrânia e parar de apoiar os separatistas pró-russos no leste do país. Durante uma cimeira da NATO no país de Gales, Anders Fogh Rasmussen pediu à Rússia que acabe com a anexação ilegal da Crimeia. Disse ainda que a NATO está determinada a estreitar os laços com a Ucrânia. Na Ucrânia, tanto o governo como os principais grupos rebeldes pró-russos disseram estar dispostos a cessar as hostilidades amanhã, mas só se for assinado um plano de paz. O plano será discutido amanhã na Bielorrússia. É um plano que prevê a retirada das tropas ucranianas, a cessação das hostilidades pelas forças pró-russas e a monitorização do cessar-fogo por observadores internacionais. Depois da Alemanha e de outros países ocidentais, é agora a vez do Reino Unido considerar o envio de armas para ajudar as forças curdas a combater os extremistas do Estado Islâmico no norte do Iraque. Até agora, o Reino Unido tem apenas ajudado a transportar equipamento militar e em tarefas de reconhecimento, mas segundo o primeiro-ministro britânico David Cameron, o país está preparado para dar um próximo passo, enviar armas às forças curdas e dar-lhes formação. Na Alemanha, chegou ao fim o processo relativo à morte de um imigrante da Serra Leoa. O imigrante, Ori Jaló, morreu em 2005, enquanto estava sob custódia da polícia. Jaló morreu na sua cela, queimado. Agora, o Tribunal de Última Instância confirmou uma sentença anterior, segundo a qual foi o próprio imigrante que puxou fogo ao colchão em que estava. O tribunal confirmou também uma multa de 10.800 euros para um polícia acusado de homicídio involuntário. A Grécia alerta para o aumento dramático dos fluxos migratórios e pede mais ajuda aos parceiros europeus. O país diz que o fluxo de imigrantes triplicou e que são precisos mais 63 milhões de euros para fazer frente à situação. As autoridades gregas dizem estar no limite e que, sem ajuda, poderá haver mais acidentes marítimos que noutros anos, havendo também o risco de mais mortes. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Líder da Renamo, Afonso de Lhacama, já está em Maputo. CNE de Moçambique propõe comitês para resolução de conflitos eleitorais e o vírus Ebola continua a alastrar-se a passos largos. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, o líder da Renamo, o principal partido da oposição, chegou esta quinta-feira à capital depois de uma ausência de 5 anos. Afonso de Lhacama foi recebido por milhares de pessoas que afluíram ao aeroporto internacional para saudar o líder. Os pormenores a partir de Maputo, com o Leonel Matias.
O líder da Renamo, Afonso de Lhacama, já se encontra em Maputo, se promulgar na sexta-feira os acordos alcançados entre o seu partido e o governo na mesa negocial e que culminaram com o cessar-fogo há cerca de 2 semanas. De Lhacama vai assinar os documentos juntamente com o presidente Armando Guebuza, que, por efeito, interrompeu a sua digressão pelas províncias no âmbito da campanha eleitoral. O líder da Renamo permaneceu nos últimos cerca de 12 meses em local incerto, nas matas da Gorongosa, província central de Sofala, desde que a sua base em Satungira foi tomada pelas forças governamentais. A sua chegada a Maputo, de Lhacama dirigiu-se aos vários milhares de populares que acorreram ao aeroporto. Lhacama falou igualmente aos jornalistas.
Eu sinto que agora já estamos numa república de Moçambique. Antes, apesar da democracia, eram monopartidários. Porque depois dos acordos de Roma, nada foi implementado. E eu acredito agora que os protocolos que assinamos, o cessar-fogo, declaração de cessar-fogo, memorando de entendimento que eu amanhã vou assinar com esta mão, com o presidente Guebuza, vai fazer com que, de facto, comecemos a dar uma imagem positiva, sobretudo para os nossos amigos da cooperação internacional.
O regresso de Lhacama à vida normal é saudado por cidadãos abordados pela DW.
A opinião é uma forma positiva, é boa coisa ele regressar para haver todos os acertos necessários com o presidente Armando Guebuza. É boa coisa.
Eu acho que ele já devia ter voltado já há muito tempo. Conforme foi assinado os acordos de paz há pouco tempo, ele devia estar aqui. Não, porque não faz sentido que se assinem os acordos de paz sem a presença de Lhacama nem a presença do Guebuza. Né?
O analista Egídio Vaz considera igualmente fundamental para o processo político moçambicano o regresso de Lhacama.
Os cidadãos, inclusive o empresariado, a comunidade internacional, passa a ter de facto certeza de que finalmente o conflito armado terminou e a normalidade política volta a Moçambique, abrindo aqui espaço para a retoma de todos os processos que ainda estavam pendentes. Uma das consequências diretas da vinda de Afonso de Lhacama e a assinatura do acordo na sexta-feira é a revitalização do processo de campanha eleitoral. É algo que ficava sempre refém da vinda de Afonso de Lhacama ou, pelo menos, um encontro com o Presidente da República.
A caminho de Maputo, Afonso de Lhacama falou a jornalistas na Gorongosa e a populares na província central de Manica em campanha eleitoral. De Lhacama é o único candidato eleitoral que ainda não se tinha dirigido ao eleitorado desde que a campanha eleitoral iniciou no último domingo. Nesta sexta-feira, Lhacama e Armando Guebuza vão homologar o memorando de entendimento, o documento sobre garantias e o memorando sobre a presença da missão de observação internacional. Estes entendimentos foram alcançados na mesa negocial com vista à cessação das hostilidades que se prolongaram por cerca de 2 anos. As negociações, impostas pela Renamo para o restabelecimento da paz no país, culminaram ainda com a acomodação na lei eleitoral de uma série de exigências daquele partido e com a aprovação de uma lei de amnistia para os crimes cometidos durante o conflito militar. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E vamos à pergunta de hoje. Na sua opinião, a assinatura simbólica do Acordo de Paz vai trazer que mudanças para o país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
À saída da Serra da Gorongosa, Afonso de Lhacama esteve rodeado de medidas de segurança apertadas, que não impediram, contudo, a população da localidade de Satungira de cumprimentarem o líder de forma efusiva, como nos conta a reportagem do colaborador Arsénio Sebastião.
Estes são os momentos que antecederam a saída do líder da RENAM na complexa Serra de Gorongosa sob aparato de segurança. A saída de Afonso de Lhacama ocorreu por volta das 12 horas locais, mas momentos antes de partir a Maputo, na sua mensagem de despedida à população da região onde esteve todos esses meses, de Lhacama reafirmou o que tem dito de forma insistente e convincente de que em Moçambique jamais haverá guerra e que em Maputo vai intensificar as conversações e seguir com a sua campanha rumo às eleições de 15 de outubro. A DW África aproveitou a ocasião para ouvir no local alguns residentes deste distrito de Gorongosa que se mostram satisfeitos com a decisão tomada pelo líder da RENAM.
Vida de Gorongosa, tínhamos medo quando estava o nosso líder RENAM lá no mato. Tínhamos medo de ir procurar o nosso negócio. Agora já estamos livres à vontade. Onde quisermos, vamos. Ninguém vai nos impedir.
A nossa vida aqui em Gorongosa estava muito mais caída, porque por enquanto nós, cada qual, quando ficava, pensava, agora a guerra de chegar até aqui na vila. Então ouvimos quando o nosso pai Gebuza tinha falado que vou conversar com o pai de Lhacama para ele vir ficar comigo, nós ficar em ascenso para nós conversar mais melhor. Eles conversaram, nós vimos o pai de Lhacama hoje, viajou, ele falou que a guerra acabou.
Francisca Magna, vendedora de produtos da primeira necessidade, disse que a situação político-militar que abalou esta região impossibilitava o curso normal do comércio. Nem passageiros não se faziam a esta parcela do país, mas com a saída de Afonso de Lhacama tudo vai melhorar. Nós esperamos voltar novamente às Machambas, onde buscávamos produtos para a venda. Estivemos a citar as palavras de Francisca Mac.
Aqui, maneira que damos, nós tivemos a viver aqui, era um pouco assim, não é normal, porque nós tivemos oprimido, porque é que está, a pessoa que estava no mar, agora já está a sentir livre porque ele já saiu. Assim nós vamos fazer negócio livre e vamos entrar também no mato a procurar e a negócio. Nós não conseguíamos ir no mato, só esperava eles que saíam de lá para aqui na vila trazer para nós comprarmos. Nós não conseguíamos ir para lá no mato, tínhamos medo daquilo que estava a acontecer lá.
A população desta região, onde Afonso de Lhacama esteve refugiado nos últimos meses, é unânime em afirmar que, a partir de hoje, Gorongosa vai ganhar um novo ritmo. A partir de Gorongosa para DW, Arsénio Sebastião.
DW, quinta-feira.
Na Nigéria, apesar dos esforços das autoridades sanitárias para conter o surto do vírus Ébola, três pessoas já morreram na cidade de Port Harcourt. A Organização Mundial de Saúde alerta que a epidemia pode infectar mais gente e espalhar-se mais depressa nesta cidade do que em Lagos, sobretudo porque sabe-se agora que um médico infectado continuou a trabalhar até dias antes de morrer. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Desde o início do ano, o ébola já fez quase 2 mil mortos na África Ocidental. Só na última semana, 400 pessoas morreram com a doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. O ébola alastra-se cada vez mais depressa, apesar dos esforços das autoridades para conter o surto. Na Nigéria, na cidade de Port Harcourt, um médico contraiu a doença, mas continuou a trabalhar. Atendeu pacientes, fez pelo menos duas operações, esteve em contacto com dezenas de pessoas, inclusive numa festa para comemorar o nascimento de um bebê. Mais tarde, acabou por morrer. Agora, mais de 200 pessoas estão a ser observadas. Face à situação, a Nigéria assinou uma série de medidas de emergência. Segundo Abdul Salam Nassidi, do Centro para o Controlo de Doenças da Nigéria,
em Port Harcourt, criamos um centro de isolamento para onde estão a ir todas as pessoas com sintomas que contactaram com o médico.
A Organização Mundial de Saúde diz que no terreno estão mais de 20 equipas para identificar a doença ou levar a cabo trabalhos de desinfecção. Bondurim Paul é uma das pessoas que se voluntariou para ajudar a combater o surto do ébola na Nigéria. Voluntariou-se há 4 semanas, não está no terreno, mas está uma secretária a atender telefonemas. Paul é médico e trabalha na linha SOS Ébola.
What symptoms does this person have? You said he has all the symptoms.
Ao atender um telefonema, Paul pergunta que sintomas é que o doente tem. Até agora, a linha SOS já notificou 2 casos de ébola. Por dia, os médicos e estudantes de medicina que aqui trabalham atendem cerca de 500 chamadas. Por vezes, o trabalho pode ser frustrante. Por exemplo, quando a rede telefónica vai abaixo, algo que acontece com frequência, há também algumas chamadas que são caricatas, conta o médico.
Uma vez um homem ligou para nos dizer que uma mulher liberiana que vendia fruta no outro lado da rua foi para a Libéria e ainda não tinha voltado. Ligou-nos para que notificássemos a polícia, para que a polícia pudesse interceptar a mulher no aeroporto. Foi uma história engraçada.
O chefe da linha SOS, Laval Bakare, diz que o objetivo do serviço é, primeiro que tudo, ajudar a esclarecer as pessoas sobre o ébola. Bakare diz que há muitos rumores a circular completamente falsos. Um deles, que circulou pelas redes sociais, dizia que água salgada protege do ébola. 2 nigerianos morreram por consumirem sal em excesso. Vários tiveram de ser hospitalizados. Durante o fim de semana, circulou um panfleto em que um pastor afiançava que podia imunizar as pessoas contra o ébola. Segundo Laval Bakare,
isso é perigoso. Se há alguém com sintomas de ébola que entra na igreja, pode até infectar o pastor.
O médico Bondurim Paul espera deixar de atender telefonemas na linha SOS muito em breve. Paul diz que regressar ao hospital onde costuma trabalhar seria muito bom sinal.
Esperamos que, muito em breve, deixemos de ser precisos aqui. Queremos que o surto pare.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Aproveito para relembrar a pergunta do dia. Na sua opinião, a assinatura simbólica do Acordo de Paz em Moçambique amanhã vai trazer que mudanças para o país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A Zâmbia é um país com uma longa história de mineração, mas isso trouxe danos ambientais sérios para a região, além dos efeitos nefastos para a saúde da população local, que desenvolveu doenças respiratórias crónicas. A reportagem é de Cathy Sicomb, numa adaptação de Carolina Nering.
Zâmbia tem mais de 90 anos de história na mineração. No final dos anos 60, o país era o terceiro maior produtor de cobre do mundo, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. A mineração era então, e ainda é hoje, fundamental para a economia da Zâmbia, contribuindo com cerca de 80% do rendimento anual do país. Mas o impacto ambiental nas principais cidades da província de Copperbelt, que é rica em minerais, está a crescer a um ritmo muito rápido, enquanto centenas de pessoas desenvolvem doenças respiratórias. Andando por uma estrada empoeirada no bairro de Kankoyo, na cidade de Mufulira, que significa abundância, mas na região não há tanta abundância. É possível sentir no ar nebuloso os efeitos da poluição nesta área famosa pela mineração de cobre na Zâmbia. É perceptível, então, porque a maioria dos moradores está sofrendo com complicações respiratórias. Esta área, que já foi muito bonita, se transformou quase em um deserto por causa da forte poluição. Humphrey Tentani, morador de Kankoyo, diz que viver nesse distrito está se tornando insuportável.
Aqui
nós sofremos de asma, mas além de asma, algumas pessoas têm tuberculose. Todos sofrem muito com o dióxido de enxofre. Aí uma pessoa entra em colapso Então tenta-se descobrir porque é que isso aconteceu. E essas coisas estão a sair e a pessoa simplesmente entrou em colapso.
Esther Chikunga, residente de Botundo, diz que a situação é assustadora. Ela tem tido problemas respiratórios e tem medo de ir para o hospital.
O dióxido de enxofre destrói a vida de muitas pessoas. Também destrói a minha vida. Mas talvez se eu puder ir ao hospital, eles acham que eu tenho tuberculose apenas por causa do enxofre. É muito prejudicial para a nossa saúde. Nós precisamos de alguém para parar isto e ajudar-nos.
Segundo Muewa Muzoshi, especialista em meio ambiente, a situação precisa urgentemente de atenção. Ele alerta que os níveis de poluição estão piorando.
Mopani Copper Mines abriu uma nova fábrica de lixiviação, onde eles usam dióxido de enxofre como agente. Isto, na verdade, tem acelerado os níveis de poluição no distrito de Buntondo. A partir desse ponto, não podemos dizer que as emissões de dióxido de enxofre estão a reduzir. Os moradores estão a reclamar que agora eles estão a sentir os efeitos num nível ainda mais alto do que antes.
O vice-ministro do Trabalho da Zâmbia, Rayford Mumbulo, que já foi mineiro de cobre na região de Copperbelt, reconhece o problema e diz que o governo está trabalhando para se adequar à legislação.
O que é importante é que, como governo, que nós estamos a rever totalmente a legislação de trabalho no nosso país para nos certificarmos de que nós estamos em conformidade com as convenções e recomendações internacionais de trabalho decente, de acordo com a ONU.
Mas, por enquanto, os moradores da região de Copperbelt só podem esperar por uma solução para estes problemas. A maioria deles manifestou vontade de ser realocado para um outro lugar, onde possam ter uma vida mais saudável. Carolina Nering, DW África.
DW Cultura.
O escritor moçambicano Mia Couto esteve no Brasil, onde contou algumas das suas memórias. Numa palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o escritor fez algumas confissões e teceu comentários sobre a fugacidade do tempo. A reportagem é de Luciano Nagel.
As memórias do escritor moçambicano Mia Couto foram ouvidas por centenas de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizada em Porto Alegre, região sul do Brasil. Mia contou suas histórias nessa segunda-feira, durante aula magna, no auditório da universidade. Na conferência, o escritor fez confissões, contou passagens que constituíram como poeta e deixou um recado sobre a fugacidade do tempo no presente.
O que eu venho trazer aqui é uma espécie de algumas confissões, depois alguns episódios que eu vivi e que se constituíram como uma espécie de referência daquilo que sou hoje como escritor.
A partir daí, falou de sua infância, das histórias que ouvia dos pais antes de dormir, do balé da saia das mulheres na cozinha de sua casa, enquanto fazia as lições escolares. Filho de imigrantes portugueses que viviam em Beira, Moçambique, cidade onde nasceu, Mia Couto lembrou a imagem que o Brasil reflete no continente africano.
Nós olhamos para o Brasil por uma janela só, olha por cima, uma janela falseada, né? Que nos dá a ideia de um Brasil que não é o verdadeiro.
Entre os escritores brasileiros de sua preferência, Mia Couto destacou o consagrado amazonense Milton Ratum, considerado um dos grandes escritores vividos no Brasil.
Eu conheci porque eu venho ao Brasil, não é porque eu tivesse chegado ao outro lado.
Durante uma rápida coletiva de imprensa, o escritor moçambicano evitou falar de eleições políticas e violência em seu país. Preferiu ficar no mundo das letras, o que desagradou alguns estudantes que assistiram à aula magna, como o caso da aluna do curso de letras, Marlova Mello.
Ele poetiza demais, mas ele não fala, parece que ele fica meio que encobrindo a opinião dele sobre isso. Então ele fica poetizando, mas parece que ele não mostra realmente a opinião dele, eu sinto um pouco de falta.
Já sua amiga e colega do curso de letras, Letícia Mendes, avaliou a conferência de Mia Couto como encantadora e destaca um trecho da aula que ficará em sua memória para sempre.
E foi uma palestra bem intimista, assim. Ele foi contando ao longo da palestra fatos da vida dele, associando um pouco a relação do início da escrita dos livros, porque ele fala de um jeito muito encantador. O mesmo jeito que ele escreve, ele fala.
O evento foi organizado pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da UFRGS em celebração aos 80 anos da universidade. De Porto Alegre, Brasil, para DW, Luciano Nagel.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova, Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz. DW. Espaço do Ouvinte.
Recordamos a pergunta de hoje. Na sua opinião, a assinatura simbólica do Acordo de Paz em Moçambique amanhã vai trazer que mudanças para o país? Ao meu lado continua Guilherme Correia da Silva com as respostas dos nossos ouvintes.
E recebemos várias, tanto por SMS como no Facebook. Começo pelas mensagens que recebemos, mensagens escritas que recebemos por SMS. De Chimoio, Vítor escreve: o grande líder chegou em Chimoio, quase paralisava a cidade, sem tolerância de ponto. Abreu Vasco de Maputo escreve: a chegada de Dhlakama em Maputo é uma grande alegria para os moçambicanos. Lafo Baldé diz: a comunidade internacional tomou uma boa iniciativa ao mediar a crise moçambicana entre Guebuza e Dhlakama. Tomás escreve: o acordo de paz em Moçambique é riqueza para a Frelimo, Renamo, governo, Estado e o povo moçambicano. No Facebook também várias mensagens. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, diz: espero que a assinatura simbólica deste acordo entre as partes moçambicanas possa trazer grandes avanços para todas as estruturas e áreas, desenvolvimento para o país e para o povo moçambicano. A ver, vamos. Apolo Nhantumbo acha que a assinatura simbólica é uma maneira de fazer calar a boca dos moçambicanos. Este governo é infantil. É a opinião deste ouvinte. Osvaldo Ventania Langa diz que se o Presidente da República tiver diminuído a sua ambição, podemos viver num ambiente de paz, mas se continuar ambicioso, teremos na maçada, escreve este ouvinte. Alberto Tavares acha que tudo se manterá na mesma, ou mesmo até trazer grandes mudanças, tudo é de se esperar. Sobre as mudanças, Paulo Aurélio Xongo escreve: eu espero a certeza depois das eleições no dia 15 de outubro. Sobre a chegada do líder da Renamo a Maputo, Tomás Pedro Carvalho diz que realmente Dhlakama tem mediatismo. Arlindo Nhantumbo deseja uma feliz chegada. Edi Marshall Soshangana escreve: é sem dúvida o pai da democracia, o líder dos líderes, o tenente-coronel de 5 estrelas, o garante das liberdades de expressão política, do respeito pelos direitos humanos consagrados também na nossa Constituição da República. Bem-vindo, Dhlakama. Derito Nhamposa Derito diz: sim, esse é nosso pai. Bem-vindo ao teu lar, pai. Depois de 5 anos ausente, teus filhos cresceram, mas sim, tão contigo. Esperamos que amanhã consiga os seus objetivos. A Renamo necessita disso. A Lordon de Vestavela escreve: com Dhlakama na Ponta Vermelha, Moçambique desenvolverá de facto. Mahiri Osuka diz que Dhlakama é uma lenda persistente nos seus ideais, ainda que haja quem não o perceba. Depois de tanta insistência, conseguiu provar que é possível um país inclusivo. Não importa a cor ou cara do seu partido, o importante é apontar factos. Por fim, Desson Catarino Massinga escreve: verdadeiramente, Dhlakama sabe fazer o seu papel. Foram as mensagens que recebemos, Nuno.
Obrigado, Guilherme, e obrigado aos nossos ouvintes pelas mensagens que nos enviaram. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã com uma emissão apresentada por Madalena Sampaio. Eu, Nuno de Noronha, e Guilherme Correia da Silva despedimos-nos. Tenha uma boa noite.